Sambas de ambientação foi um tema que o nosso querido mestre Aaron trouxe no episódio Samba sobre Sambas. E aqui da bancada resenhística, mais resenhística da história do Sistema Solar, adorou esse tema pra gente botar de tópico aqui pra gente discutir, mas a gente entendeu que talvez esse tema fosse um pouco extenso. Então a gente falou assim, rapaziada, vamos pegar esse samba de ambientação e vamos dar uma quebrada nele, pro ouvinte ter um pouco mais da certeza da ambientação que a gente tá falando. E aí, qual que foi a ideia de hoje? Vamos trazer samba do quê? Samba que lembra aquele petisco que você come, aquele samba que você ouve, que já vem aquele cheiro gostoso da panela, aquele, aqui você sente até, você ouve aquele samba, vem até aquela picância que você sente da pimentinha que você tá ouvindo. Então nosso viés hoje vai ser um pouco mais gastronômico. Mestre Aaron, por favor, me corrija se eu estiver errado, porque esse tema aqui é glorioso seu, é mérito seu, e vamos que vamos, meu compadre.
É isso mesmo, Guto. Não, eu gosto muito desse tema, porque eu, na verdade, eu gosto muito de samba de ambientação, que é aquele samba que te transporta para um certo cenário popular, assim, eu acho muito legal. E uma dos principais assuntos aí que surgem nesse estilo de samba são os sambas de comida, né?
Por favor, a gatinha, o seu salve pro ouvinte.
Gente, hoje o samba, tô até sentindo o gosto aqui. Já tô até sentindo o gosto dos sambas aqui.
Mas é bom
o gosto? Puta, é bem bom, hein?
É bom?
É. Talvez um outro ali deu um probleminha, mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo.
O papo de samba aqui, a gente discute ali no Vamos Ver. E aí, Thalinho, como é que tá o cheiro aí desse samba de hoje?
Não, eu agradecer primeiramente a produção que trouxe uma macaxeira, um vatapá, uma pimentinha. E aí a gente falando com a barriga
tem que
cheia,
dendê,
fica,
né,
bem mais à vontade, muito dendê. Então obrigado aí à produção por proporcionar esse negócio.
Então não daria pra começar com outra pessoa além dele. Mestre Aaron, por favor, vamos lá?
Vambora. Então eu vou trazer um primeiro samba aqui, que é cantado pelo Zeca. Na verdade é um samba do Barbeirinho, do Jacarezinho, Luiz Grande e Marquinhos Diniz. Que ele é o primeiro samba que me despertou esse negócio da comida, de começar a entender, né, das comidas que rolam nesse ambiente do samba. É um samba, né, do Zeca, chama Preservação das Raízes. O nome dele já diz muito sobre o que ele vai falar. Então ele vai falar, não é de dadinho de tapioca, não, mano. Não é de dadinho de tapioca com geleia.
Esse
de...
Esse é o mestre Aaron,
é,
viu?
Não é pimenta biquinho, não, meu compadre. Aqui é malagueta no óleo. Então é o seguinte, não, na verdade esse samba foi um CD, acho que talvez seja o primeiro CD de samba assim que na infância que eu tive contato, que minha mãe ganhou de alguma coisa de aniversário, de festa de fim de ano, sei lá, que é o Água da Minha Sede, né? Que inclusive esse, puta, esse álbum aí só tem pedrada. Tem Delegado Chico Palha, Alto Lá, Vacilão,
amado.
A Paisagem, pelo que é um samba que eu também gosto muito, Os Papéis, enfim, tem um monte de samba bom. Então, Preservação das Raízes, eu acho que esse, puta, ele vai falar de todas as comidas possíveis aí, principalmente da culinária baiana. Aqui, ó. É aquele samba que fala assim, ó. Caruru, ova, tapa no capricho, moqueca de xarel, é o rango que vai rolar. Lá na caxanga de Dona Isabel, caruru, caruru, ova, tapa no capricho, moqueca de xarel, é o rango que vai rolar. Lá na caxanga de Dona Isabel.
Já provou todos esses rangos aí, ô mestre Aaron?
Então, você acredita que eu nunca comi moqueca de xarel, especificamente? E eu queria comer pra ver qual é que é desse peixe
aí.
O que
seria?
Mas
é um
caruru
peixe.
E vatapá, inclusive...
Eu não sabia nem o que era.
Então, exatamente, xarel eu não sabia também, mas é um peixe. Eu falei, moqueca de xarel, será que é um tipo de moqueca diferente? Não, é o peixe que muda. Mas caruru e vatapá nós temos, inclusive, nessa mesa aqui rolando, viu, rapaziada?
Obrigado, produção.
Enfim, esse é o meu primeiro e principal samba de rango que eu acho que me despertou essa curiosidade.
Vamos começar fazendo uma passagem de bola de samba de rango, e aí a gente começa a envolver aqui a resenha. Thalinho, samba de rango aí que te veio na cabeça quando você estava estudando para esse episódio.
Ah, é. A turma me chama de tiozinho, né? Porque eu sou um cara mais da manhã. E tem um samba do Beto Sem Brás com Arlindo Cruz, do álbum Patota do Cosme, do Zeca Pagodinho, que chama Bisnaga. Que conta, tipo, como que é aquele rebuliço para chegar na hora da padaria abrir para pegar a promoção da bisnaga. Então, leva três, mas paga... Mas duas só que paga, se você quiser comprar a bisnaga. E isso, para mim, assim, é um símbolo da vida urbana. Chega lá, mais antigamente, né? Que você ia na padaria buscar o pozinho fresco, e aí naquela época era a bisnaga. Então é um samba assim, lindo, que conta do rebuliço para comprar uma bisnaga na promoção. Para mim, assim, que gosta de um café da manhã caprichado, esse samba diz muito. Eu fico com vontade de pegar aquela bisnaguinha com requeijão. Tch, bisnaga, não bisnaguinha da indústria, bisnaga da padaria mesmo.
E é, gatinha, e você? Pra trazer um samba pra gente começar aqui.
Pode ser clássico já?
Por favor.
Aqui aliás, a gente tava conversando, né? Falando que o Zeca deve ser o mestre do samba de comida, porque é impressionante como tem samba de comida. Eu vou trazer um aqui que chama... Já mandei botar dendê? Bota dendê no meu caruru.
Bota dendê no meu vatapá. Eu quero ver caldeirão ferver, põe pimenta pra arder, já mandei botar dendê.
Gente. E eu gosto dessa música, ela fala assim um trechinho. Já mandei botar dendê pra dar gosto no tempero. Já mandei botar dendê pro sabor bailar no cheiro.
Bailar
o que,
no
que é o
cheiro?
Sabor bailar no cheiro? Você tá sentindo o cheiro do dendê aí ou não, depois dessa?
Mas, gente, já tô aqui já.
O sabor bailar no cheiro. Aí o cara foi poeta da comida mesmo. Não,
gente, mas aí eu vou falar, esse negócio de você ouvir a música e pegar o cheiro da coisa, eu vou falar que pra mim o primeiro samba que veio é o pagode do Vavá. Porque o homem que já ouviu o samba e não quis comer o feijão
da Vicentina,
meu compadre, talvez não seja um ser humano, talvez esteja morto já até.
Só porque... quem é da Portela sabe que é coisa divina.
Não, e outra coisa, imagina, vamos refletir aqui em conjunto. Imagina que é o Paulinho da Viola, um monstro sagrado, ele vai citar o seu nome num samba dele e vai falar assim, ó, é o feijão da Vicentina. Tem que ter muita prioridade pra fazer um feijão. Né? Tem que ser a dona do feijão, não dá pra...
Deve ser bom mesmo. Feijão da Vicentina.
Você não sente cheiro, mestre Aaron?
Com certeza. Essa foi uma das músicas que a gente também citou nos outros episódios, porque essa daí você até sente o cheiro do feijão.
Eu tô ouvindo até o barulhinho da panelinha de pressão aqui com o feijão.
Mas vou falar, esse papo de rango, uma coisa que eu, nos meus estudos aqui, eu gostei muito, porque assim, o samba tem muito da sua afirmação como cultura brasileira, né? O samba está sempre exaltando os nossos ícones, a nossa cultura. E com samba de rango, na verdade, não é diferente, é uma dupla afirmação. Porque vocês me corrigem, vocês já ouviram um samba de estrogonofe, de cheesecake? É, irmão, é vatapá, é dendê, é pimenta, é feijoada. Então é dupla afirmação sobre a nossa culinária e o nosso ritmo. Não é isso não, mas...
É lógico, é samba que fala da cultura brasileira, especificamente desse aspecto da comida. Mas com certeza, e muita coisa da Bahia... Muito dendê envolvido.
Nossa, ia comentar exatamente isso. Gente, como tem coisa da Bahia nesses sambas, né?
É verdade, hein?
Impressionante. Comida baiana é o que mais tem. Eu vou citar uns nomes aqui, só para depois a gente pode falar. Né? Peixe com coco, muqueca da Idalina, peixeiro granfino. Gente, tem umas paradas que você fala, gente, Bahia é o rolê ali, né?
Não, mas aí você foi bem nesses três aí, hein?
Sim, gente, tem vários.
O peixe
aqui com
coco, eu me lembro de Clara Nunes, o muqueca de Idalina.
Vocês querem as canetadas?
Por favor.
As canetadas?
Vamos exaltar o compositor.
Então vamos lá.
Compositora.
Moqueca de Idalina, Ney Lopes, se eu não me engano, de 1983. Peixeiro granfino. Eu já tinha falado dessa? Não tinha falado dessa, né? Spoiler. Tudo bem, depois a gente fala de peixeiro granfino. Peixe com coco. Alberto Lonato, Josias e Maceió do Cavaco. É isso? E Clara, conhecido na voz de Clara Nunes.
Pelo amor de Deus.
Qual mais que eu falei, gente? Que eu já nem lembro mais.
Acho que foi peixeiro granfino também.
O resto
foi,
eu falei, a turma peixeiro granfino? Vai ver a nossa playlist. A playlist de rango é pra ouvir cozinhando, viu?
Nossa senhora, gente. Ou comendo, né?
Não, sabe o que eu acho? É porque a culinária baiana não tem... Puta, quase não tem sabor, né? Tipo sushi, assim. Quase não vai tempero. É uma culinária de boa. Assim.
Não, é verdade.
É uma culinária tranquilinha, tranquilinha. É.
Se a gente fizesse aqui notasse todos os sambas de rango, acho que as três palavras mais citadas vai ter dendê.
Pimenta.
Pimenta.
Não, e o pimenta, o poeta ainda pega aquela coisa do ardido no peito, consegue fazer um joguinho bonito ali,
poesia,
não consegue?
Isso, inclusive um de pimenta que tem bom, posso já começar
por
já?
Favor. Pode,
depois eu entro na reflexão.
É uma aqui, é do Giló com pimenta. Pimenta pode ser da mais ardida, pois no meu peito já houve ardência maior.
O que quer dizer essa história aí? Do Giló com pimenta, que ele já engoliu coisa pior.
Ah, já sentiu ardência no peito pior, meu compadre.
Aí eu acho que já é de outro rolê, aí já não
convido,
é da comida, né?
Aí
é com relações humanas,
né? É um
desamor
gastronômico.
Eu acho que é isso. Tem que convidar pra ouvir aquele episódio maravilhoso de desamor.
Mas é um desamor gastronômico, aí eu fiquei meio pensativo.
Ah,
aqui,
eu acho que é isso. Puta, será que ele ficou na fossa ali, ao invés de tomar cachaça, ou também tomou cachaça, ele foi lá e mandou sentar pimenta
eu
na comida
mesmo.
Eu sinto
que é o rolê de coração mesmo ali. É, a ardência foi do coração.
Puta, alguma coisa pior, então vem o giló com pimenta, é tipo
tá
assim...
suave.
O mestre Aaron falou sobre cachaça, né? Eu acho que... no samba brasileiro, a gente tem muita dessa coisa... Porque assim, a gente gosta muito de tomar uma caninha, né? Como eu já disse em episódios anteriores, aqui não tem pouca cana não, viu? E é o seguinte, toda vez que a gente tá falando de rango... Sempre vejo um versinho ali, porque o poeta que tá escrevendo, ele não vai deixar de fazer uma lembrança pra quente, pra aquela... A branquinha que a gente gosta. Eu até lembrei de um samba aqui, que é do Monarco, que chama Quitandeiro. Que ele faz um convite que é o seguinte: Quitandeiro, leva cheiro e tomate pra casa do chocolate, que hoje vai ter macarrão. Sabe qual que é a ambientação que eu tenho dessa situação? Se você ler o samba inteiro, até convido o ouvinte a prestar atenção na letra, que é o seguinte: o boêmio chamou assim, rapaziada, vou fazer uma macarronada com cheiro disso, mas a macarronada, ela vai ser secundária, vai ser pra encher bucho, pra gente fazer partido alto e tomar cana depois. E não tô falando isso porque ele também escreveu isso. Ele até escreve aqui como os 30 litros de uca. Sabe o que é uca? Ele, apelido carinhoso pra cachaça.
30 litros
de uca pra fazer partido alto,
gente,
até madrugada.
30 litros. Foquem então, assim, no 30 litros.
Eu acho que essa coisa do quitandeiro, ele queria fazer uma macarronada. E eu imagino uma bacia do tamanho do Morumbi, assim, puxada por um guindaste.
Maracanã também, pra não ser barriga.
Claro,
não, Ponte Nova.
Podemos pra Manaus também, assim. Mas seguinte, eu acho que esse samba do Monarco especificamente, ele tem um pouco mais da bebida até do que o rango em si, não sei. Foi uma reflexão que eu tive vivendo uma experiência
dessa. Não, mas
tá valendo,
faz parte do ambiente ali. Eu acho que assim, até falando do Jiló com Pimenta, que eu não falei aqui, na verdade, essa música é do Arlindo e do Zeca. E o Zeca não é um cara, né, como a Águia tá falando, o Zeca não é um cara que tem muitas composições perto do número de músicas que ele interpretou. Mas das músicas que ele compôs, Ave Maria.
Nossa Senhora.
Ele e Arlindo ali gostavam de uma comedinha, hein?
Mas, gente, aquele quintal do Zeca ali,
de Deus,
né?
Gosta do que é bom, gosta do que é bom. Mas aí, aproveitando essa questão do papel do rango na roda de samba, eu acho que para os sambas de fundo de quintal, sempre você vai associar uma alimentação, né? Porque você vai começar um samba ali na hora do almoço, um samba de fundo de quintal. Você não vai começar à noite. Então precisa ter uma alimentação. Pode ser uma macarronada, pode ser uma feijoada, um vatapá. Então eu acho que compõe esse cenário do samba.
Não, eu não acho que é nem por aí, tiozinho. Eu acho que o esquema é o seguinte. Não é que você vai começar, que você precisa da comida. Acho que não tinha essa. Mas tinha assim, ó, vamos fazer uma feijoada aqui. Quem que você vai chamar? A rapaziada do samba. O que você vai fazer? Vai tocar samba e vai compor samba. E aí você vai eventualmente falar daquele ambiente que você tá vivendo. Uma
é
uma coisa natural.
Bom ponto.
E é por isso que eu acho que
é uma desculpinha pra rolar o samba, eu acho.
É lógico. Pô,
vamos fazer uma comida.
É lógico. Vai sair um feijão aqui, pô, liga pro tal, ó, chama o vizinho e tal.
Mas, ó, traz o cavaco. Ó, traz aí o pandeiro.
Não, em determinado nível não precisa nem falar, né? Você deixa só a rapaziada aparecer.
E uma coisa também, a gente já refletiu aqui sobre dois pontos, né? A gente refletiu do samba de rango como uma alimentação de identidade brasileira e tem também como esse fator aí que compõe a roda de samba. Mas tem um samba que reforça o ponto que o Guto trouxe do samba como do alimentação como identidade brasileira, que é o samba do caviar, que tira um sarro disso tudo. Que é o samba do Barbeirinho, do Jacarezinho, Marcos Diniz e Zeca. Você sabe o que é caviar? Todo mundo conhece.
Nunca vi nem comi, eu só ouço falar.
E aí ele fala, sou mais ovo frito, farofa e torresmo. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Então, é aquele deboche que essa comida aí muito rebuscada, o caviar, não serve pra ele. Talvez quando ele tiver um monte de dinheiro, ele vai testar, mas não é aquilo que vai atrair. Ele gosta disso aí, do torresmo, ovo frito. E esse torresmo
que lá na
gosta,
minha casa, hein? É o que mais se consome.
Por isso que
alguém ia me perguntar o que é caviar.
Só conheço de nome.
Essa é muito
boa. Eu vou ser
mesmo.
Muito sincero, eu nunca comi um caviar também. Eu acho que eu tô mais na linha do Zeca cantando... Porque assim, também vamos falar sobre a interpretação do Zeca cantando o samba de rango, né? Que a gente comentou que, pelo amor de Deus, que deboche de caviar especificamente. Se você quiser ir um pouco mais a fundo ali no caviar, você consegue pegar diferenças sociais através de um samba de rango, mas eu acho que a verdade da mensagem ali talvez não seja tão essa discrepância social de uma pessoa ter acesso ao caviar e outra tem que pescar na vala Mussum. E o cara adora isso, ele tá tirando onda em cima disso, é o que ele gosta. Eu acho que também cai um pouco da identidade brasileira de tirar sarro da própria fase e ser feliz com isso, e tá ótimo. Eu tenho certeza que o Mussum, o ovo frito do Zeca, deve ser muito mais gostoso que um caviar aí numa festa meio chique, tem 55 talheres pra comer, aí você nem sabe nada. Tô falando errado, rapaziada?
Eu queria saber de torresmo. Vocês gostam de torresmo? Tem algum samba que fala de torresmo?
Opa, se tem. Você sabe, né, Thalinho?
Já que puxou, levanta.
Manda aí,
tem
tá
mais de um.
Já que puxou, pô, já que puxou.
Tem mais de um. Tem aquele da Torres da Moela.
Opa, esse é o Dir Blanc e Maurício Tapajós.
Esse é bom aí também.
É que, na verdade, esse do Torresmo da Moela, ele pega a alegoria do Torresmo da Moela, mas ele não tá falando especificamente do Torresmo da Moela. É que ele falou o seguinte, o samba, a história, o enredo do samba, vamos resumir aqui, é que ele tá com uma relação ruim em casa, ele tá tal, mas aí, sabe o que ele fala com ele mesmo? Rapaziada, eu prefiro ficar mofando entre o torresmo e a moela no meu botequim do que ficar mofando em casa, ouvindo a exceção de saco dele ou dela. E é o seguinte, a gente é boêmio, eu gosto daquele ambiente.
Não, e digo mais, ele, não é que ele fala só do alimento do torresmo e da moela. Ele faz alusão a uma figura de botequim que é fundamental. Que todo boêmio sabe que uma das figuras centrais do boteco é a estufa. A estufa, meu compadre,
é, que você
é aquele negócio,
né?
Que você primeiro come com os olhos, entendeu? O que tá na estufa ali. Que vai ter o torresminho, a moela,
o franguinho.
Às vezes tem o ovo, tem um franguinho, entendeu? É uma figura essencial do botequim ali.
De fornecimento duvidoso, porque tem que ser
não,
assim.
É, lógico, né? É lógico.
Tem que ser assim, né?
Não, é, apesar de tudo, é o rolê que acaba primeiro, né? Porque chegou esse torresminho ali na estufa, meu filho, 2 segundos acabou.
Não, é o que eu mais gosto, inclusive. Aqui na frente de casa, a hora que eu passo ali, dependendo se tiver acabado de sair do torresmo.
Opa!
Ele até grita ali pra mim, fala, saiu o torresmo. Quero, pode mandar.
Eu, Thalinho, e o segundo samba de torresmo, que é uma coisa que a gente gosta bastante aqui, né? O que você queria trazer aqui?
Não, o segundo samba de torresmo é Torresmo à Milanesa, do Adoniran Barbosa. E aí a grande história desse samba, e na verdade ele foi interpretado, ficou famoso com Adoniran Barbosa e Clementina de Jesus. E ele conta um pouco uma situação ali da rapaziada tava no trampo, e aí tem a marmita. E aí tem o que tem arroz e feijão, e o outro que tem o torresmo à milanesa, que na verdade não existe. Mas acho que traz também essa função da marmita, né?
Eles conversam na música,
né? Tem uma conversa, né?
Rola uma conversa, cada um fala o que um trouxe aí na
que
marmita.
Que é que você
tá?
Trouxe na marmita, dito...
Trouxe ovo frito.
E você, beleza, o que é que você trouxe? Arroz com feijão e um torresmo à milanesa da minha Tereza, enxadão da obra. Mas esse aqui é Adoniran, né?
Então, acho que tem esse fator cultural da marmita e também tem a reclamação no final da música. Ele fala que o patrão não mandou o vale. E aí teve que comer a marmita que não tinha mistura.
Juro por Deus, eu ouço esse samba, eu consigo imaginar ele comparando a marmita dele com o dito, assim. Aí o cara no ovo frito ali.
Sentadinho na sarjeta.
É, na sarjeta.
Obra, ali,
e
né?
Os caras, ele fala até puxa uma paia no meio do samba. E os caras comparando a marmita. Puta, o que veio hoje pra você? O que veio hoje pra você? Não, hoje eu tô com torresmo milanesa da minha Tereza, né, meu compadre? Hoje eu tô bem.
Tem uma outra aqui, só pra. Ó, tem mais samba do Zeca que fala de rango, dele e do Arlindo de novo, que é feijão também, mas não é da Vicentina, esse aqui é o feijão da Dona Neném, que essa é braba demais, que é o seguinte, esse feijão tá cheiroso, foi Dona Neném que mandou preparar, diz que vem ali, diz que fogo de lenha tem bom paladar, vamos lá, bota a lenha na fogueira, Neném, deixa o feijão cozinhar. Ô, pensei numa coisa aqui nesse samba, que é interessante, viu, Agatha? Vê se você concorda comigo, mas sempre nesses sambas de rango, que é pra galera comer, tem sempre a figura da tia baiana que vai fazer a comida pra rapaziada. Desde os primórdios do samba, quando a tia baiana, né, abrigava a galera em casa, porque o samba era um negócio perseguido e tal, né? E sempre tem a figura da tia baiana que vai fazer a comida pra rapaziada toda. Tipo assim, aquele negócio que, pô, o tanto de comida que tiver, todo mundo vai dividir e vai ser isso, assim. Acho que é uma realidade bem brasileira.
Sabe que eu ouvi, assim... E tendo isso como mente, né? De sempre tem uma mulher e tal. Eu já ouvi dizer, assim, que esses sambas talvez não acontecessem se não fosse a presença de uma mulher ali nos bastidores. As mulheres, elas estão cada vez mais, né, na frente. Porém, se não tem ali uma mulher no bastidor e tal, parece que a coisa não rola.
Isso dá episódio, hein? A gente isso, fala de gente assiata e... Gostei, gatinha.
Isso
boa
dá,
reflexão
isso
mesmo.
Dá.
E assim, posso dar uma pergunta pra vocês? Feijão da Dona Neném ou feijão da Vicentina? Qual que vocês pudessem escolher pra pegar um? Pra dar uma rangada.
Ah, feijão da Vicentina.
Puta,
né?
Eu acho que
não
é da
dá.
Vicentina também, hein? Eu acho que pela emoção...
Não sei escolher.
Não, tem que
eu
ser
acho que foi homenageado em mais de uma música. O feijão da Vicentina deve ser um negócio...
Boa.
De outro planeta mesmo assim. Inclusive, Nós temos que fazer uma viagem de campo aí, turma.
É, pra tem conhecer. Que... Os feijões por aí.
A gastronomia do samba.
Acho interessante.
Tem, já que o Mestre é um cara que gosta muito de sambas de rango, vamos dizer assim, e muito de Zeca Pagodinho, tem um samba do Zeca Pagodinho, eu também sou muito fã, é o seguinte, chama Dispensa Vazia, eu não sei se vocês conhecem, mas ele é um samba de na verdade, é um samba que ele tem num álbum, é o Capa Branca, é o famoso do Zeca, e eu ouvia muito de criança, assim como você ouvia o Preservação da Natureza, e esse samba me marcou muito, mas na verdade ele não é um samba que fala sobre um rango específico. Puta, a feijoada ou um vatapá, ele fala, na verdade, de uma ansiedade de não ter rango em casa. Dispensa vazia. Então, a ansiedade dele é assim, ele pede uma compra pro mercador e, puta, não chega. E aí ele começa a listar o que, que ele pediu pro mercador, eu queria ler rapidinho o tanto de comida que ele pediu para ele. É o seguinte, farinha, toicinho, fumeiro, açúcar mascavo, feijão mulatinho, um pacote de cravo, um bom bacalhau e azeite estrangeiro. O queijo, a manteiga, aquela goiabada, que só de pensar já dá água na boca. Ervilha, lentilha, linguiça e bicarbonato, lasanha, espaguete e goela de pato. Fubá de milho, farinha de trigo e batata baroa. Mulato velho, para abrir o apetite, tinha que ter a cachaçinha da boa. Porque essa é a Pagodinho, né, meu compadre?
E esse samba ele além de trazer, obviamente, a dieta desse brasileiro que o Zeca conta, ele traz a figura da mercearia, né? Que era, vai lá na mercearia, faz o pedido das coisas, e tem a história do fiado, né? Que é tipo, tô muito samba falando da questão do fiado, que também é algo que tá dentro da alimentação, uma coisa que você vai pagar, mas...
E até da cultura brasileira, pingar. Fiado, né? A questão do fiado.
E tem uma, eu não sei se você concorda comigo, mas essa letra, ela desconfia que o Zeca fez mesmo esse pedido ou se gastou dinheiro pra tomar pinga no bar. Porque só ele ia lá fazer as compras e as compras não chegavam.
Puta que pai, vou ter que vir
esse samba de novo. Da próxima vez, a gente vai junto pra passear,
é verdade.
Entendeu? Porque a mulher
tiozinho,
desconfia.
Tiozinho, acho que você matou a malandragem
tiozinho,
do Zeca
tiozinho,
aqui.
Tiozinho, você me perdoe, mas ó, vou ter que entrar na playlist pra ouvir esse samba de novo, porque ó, você
eu
botou uma interpretação.
A dispensa vazia é malandragem, né? Dele,
não,
entendeu?
Porque fica ali. E era ele que fazia o pedido, não é? Era
lógico,
ele que fazia o pedido.
Ele ia na cidade
ele
fazer
o pedido. E ele não chega.
Eu tenho uma música aqui que corrobora com a sua tese aqui.
Por favor.
Que é um outro samba que o Zeca canta, que é dele e do Wilson Moreira, que também não é pouca caneta, como o tiozinho gosta de falar.
Botava música até em bula de remédio.
Que é o seguinte, o samba chama Moenda Velha, que ele vai simplesmente discorrer dos tipos de cachaça que ele toma. Que é o seguinte, Moenda Velha, engenho novo, bota um caldo de cana, pinga boa pra esse moço, cachaça pura aguardente, bebida na nossa gente. Aí ele vai falar numa parte muito engraçada que eu acho que é o seguinte, ele fala assim, chego em casa também quando bebo pinga de alambique, mas a do boteco me deixa sem pique, quando chego em casa durmo no jardim. É isso que ele fala. E aí, você acha que corrobora com a sua tese?
Eu não sei, as pessoas vazias vão ter que perguntar pra ele, mas eu acho que é
mas
isso,
mas eu vou falar,
né?
Uma coisa, saúde, isso aqui, saúde, fazer um brinde às bebidas e ao rango, mas ô mestreado, agora eu acho que de Zeca... Ó, ele devia chegar lá na vendinha e fazer um sururu, gastava tudo em cana e ficava assim, não, o mercador que não trouxe. Porque é pinga de alambique, como é que é? Isso é bonito.
Mas porque a do boteco me deixa sem pique.
Mas dispensa vazia é Luizinho e Serginho Meretti, não podemos deixar de citar os compositores.
Boa. E eu tenho outro samba aqui, na verdade, que também é um pouco de ambientação, que é o seguinte, é um samba que é o Bar da Neguinha, né? Porque o Bar da Neguinha, ele não é, ele é uma ambientação com o rango, porque é o seguinte, o grande... enredo do samba acontece a partir do momento que os malandros querem comer camarão no Bar da Neguinha. Só que durante o enredo, eles vão falando de outras mil coisas. E você vai ouvindo, se você ouvir de novo, que vai estar na nossa playlist, eu sinto uma ambientação que é o seguinte, o Bar da Neguinha era um boteco. E aí o que acontece nesse boteco? O cara pede o camarão, aí chega a rapaziada, aí tem jogo rolando ali, aí pedido chega errado, aí puta que pariu, chega a turma do pagode, arrebenta tudo de novo. E é o Bar da Neguinha, aquela coisa meio brasileira de ter um... que não é um samba de rango, mas assim, o intuito que as pessoas foram, vou no Bar da Neguinha comer camarão.
Não, eu discordo, acho que é um samba de rango sim.
Eu também acho.
Até ele fala assim, ó, tomei cana pra abrir o apetite, espremi limão no bacalhau. Meu compadre, ali ele tava vivendo
pandemia. Por alimentação.
Pelo amor de Deus.
Assim, pra ilustrar as palavras.
Mas esse samba, eu gostei, mestre, eu não tinha refletido muito nisso, Mas quando você não sente uma ambientação de boteco, assim, um negócio meio...
Não, totalmente.
E aí, assim, às vezes você tá pedindo um bacalhau, espremendo limão no bacalhau, vai comer um camarão, aí depois pode chegar que a turma do samba acabou de chegar e começa a virar aquele sururu. Até ele fala sururu ali no meio do samba. Então eu tenho essa ambientação, mas realmente eu acho que agora, pegando esse verso que tinha passado batido, eu acho que é um samba de rango boêmio, talvez.
Ah, com certeza. E é um samba que explode na roda, hein?
Você gosta
pode
pouco,
pode chegar,
hein?
Que a turma do samba já vai ligar.
Eu também tô querendo camarão. Venda mais um rondão. Pode chegar que a turma do samba acabou de chegar. Eu também tô querendo camarão. Venda mais um rondão.
Gente, tem um samba trazendo aqui pra mulherada, né? Jovelina Pérola Negra, Feirinha da Pavuna. Gente, de comida, né? De ingredientes para comida, né? E tem uma das estrofes que eu dou risada, assim, ouvindo, que a dona Cebola estava invocada, ela deu uma tapa no seu ventão. Uma tapa, Brasil. Uma tapa no seu ventão. E aí ela fala um monte de coisa, assim, vai falando de comida, vai falando da confusão que é a feirinha, e vai falando do cheiro, e enfim, vai falando de várias coisas. É um samba, acho que vale a pena. É bem para cima, né? Bem para cima.
Ela vai botando o nome nos ingredientes, assim, né? Como se fossem pessoas,
exato,
tipo, brigando ali, não tava no seu pimentão. Nem...
Não, é como se fosse... Exato, ele coloca vida nos alimentos. Coloca vida nos alimentos.
A Gatinha, tem um samba que é muito conhecido da questão de sambas de rango, que naturalmente às vezes que as pessoas pensam, que tem um título que já diz muito sobre rangos, né? Que é o Feijoada Completa do Chico Buarque, que ao longo do enredo ele vai falando, vai botando ingredientes, vai... Eu não tô com a letra aqui de cabeça, mas assim, já botando... Você tem aí ou...
Você vai fritar um montão de torresmo pra acompanhar, arroz branco, farofa e malagueta, a laranja Bahia ou da seleta, joga o paio, carne seca, toucinho no caldeirão e vamos botar água no feijão.
Ele fala até uma parte que ele fala assim, uca, que você falou,
ah, é
açúcar,
verdade.
Cumbuca de gelo, limão
tinha pegado,
e
boa,
vamos botar água no feijão.
E assim, é um samba que, queira ou não queira, quando a gente fala de sambas que tem essa coisa do petisco, essa coisa da gastronomia, vem na cabeça por causa do nome, né? Feijoada completa, às vezes bate de primeira, rebatendo aquela coisa que a gente falou de identidade brasileira, o feijão. Mas percebi que você já ficou meio aqui na cadeira e eu queria entender um pouco a sua opinião.
Ficou
sobre
meio esse... pulando na cadeira, ouvindo,
é, tá
mesmo falando
aqui,
de samba. É, foi um samba que eu até pensei em trazer, mas assim... Dá muita ordem pra mulher, né, cara? Puta, vai você lá, pega lá você a porra do prato, põe na mesa você, coloca água você no feijão, amigo. Pelo amor de Deus. Mulher que tem que fazer a parada pra você, não sei. Assim, né? A gente sabe que a gente tem tempos e tempos as coisas acontecendo, né? Mas acho importante a gente colocar essas coisas e, assim, não tem problema nenhum também a mulher ser aquela mulher que coloca água no feijão pro cara, assim, contanto que seja a vontade dela, sabe?
Não, é
contanto
que não seja uma ordem do cara. Ele é muito exigente, né?
Exato.
Ele fica falando
não,
regras.
Ele fica dando ordem pra mulher, assim, tipo, ó, faz isso aqui, faz aquilo outro, faz aquilo. Fala, amigo, vem aqui fazer, cacete.
Gostei. E quando a gente falou dos outros sambas aqui, que tinha a Dona Neném, tinha a Vicentina, não era uma coisa muito de ordem, mas era uma coisa de exaltação, né?
Não é a mesma pegada.
Era uma coisa mais exaltação à comida dela do que fazer.
É um rolê de você dar a importância dessa mulher pra esse samba estar acontecendo no fundo de quintal, enfim. Essa música do Chico, eu já não acho que tá dando importância pra mulher. Eu acho que a mulher tá meio que aí no lugar de servir, aí já me incomoda um pouco.
Ao invés de estar também curtindo com...
Com os caras lá, exato.
Fica meio deslocada, assim.
É. A mulher tá ali,
só
atrás.
Essa postura de manda, assim, faz desse jeito.
A mulher tá ali só pra servir, aí já não... Se for, lembrando mais uma vez, se for de escolha dela, tá suave, amigo. Agora não vem falar que é pra ser assim, entendeu? Se ela quiser ser, é suave.
É isso.
E eu queria adocicar um pouquinho o papo, falar um sambinha de doce.
Gostou. Ô,
tiozinho,
boa,
você
boa,
gosta?
Boa.
Meu
gosto,
querido, vai.
Goiaba, a gente já mencionou em outro, vocês até pularam da cadeira aqui. Goiabada Cascão.
Foi do Parcerias, não foi?
Foi do Parcerias, que também é Ney Lopes e Wilson Moreira, que fala que é Goiabada Cascão. E o Aaron já até contou a história do Goiabada Cascão. O que significa?
Encaixa.
Que é uma
coisa
bacana,
fina assim, que ninguém mais acha.
Então é um docinho, né?
É um docinho.
É, eu não sei não se o sambista gosta muito do doce. Acho que o docinho que o sambista gosta é fermentado. E destilado, quando possível.
É uma outra coisa que vem da cana, porém... é bem o docinho.
Não, de doce também tem, assim, agora o papo de samba é isso aqui, né? Conversa de botequim, eu acho que a gente gosta. De doce, lembrei de um samba do Zé que chama Partido Doce, que também traz um pouco dessa figura do adocicado do talinho. Mas de resto, o que eu vejo muito mais essa coisa do doce destilado que o mestre não gosta muito de tomar, aquele doce líquido destilado fermentado, porque às vezes o doce, ele tá, às vezes, muito ligado à figura do São Cosme e Damião, né? Que tem aquela coisa de você entregar doce pras crianças. Então, falando aqui na hora, eu tenho muito memórias de doces, mas com essa coisa da distribuição, da caridade, muito mais do que realmente um samba de ambientação gastronômica.
Um doce fazendo parte daquela ambientação,
talvez,
entendi seu ponto.
Eu não estou lembrando agora, pode ser que eu esteja esquecido, ouvinte, por favor, se você lembrar de algum samba que está falando de doce, me corrija, mas eu acho que o sambista tem algum viés pelo torresmo, pelo líquido, pela mamuela, pelo vatapá, dendê, pimenta, fala aí.
Que é uma coisa que incrivelmente combina tão bem com cachaça, né? Por que será?
Eu não vou ser o primeiro a falar que não, né?
Ó, eu tenho mais um samba que eu queria citar, que ele não fala muito. Ele não fala muito sobre uma alimentação, mas ele fala sobre um ingrediente que também faz parte da culinária brasileira, que está no álbum mais feliz recente, lançamento. A gente pode falar que é recente, do Zeca Pagodinho. E ele é um samba do Marcos Diniz e da Rosana Alves, que fala do carro do ovo. Da felicidade quando o carro do ovo chega ali na comunidade, que você paga R$10 e vem 40, aí você pode fazer um ovo frito, pode fazer um ovo mexido, um bife a cavalo, e ninguém fica sem mistura. Então, o ovo também tem papel central na culinária, como essa mistura acessível, né? E aí esse samba, ele conta essa história do rebuliço, né? Pô, vamos ficar sem ovo? Não, o carro do ovo tá chegando. E quem nunca ouviu, né, o carro do ovo, o carro da pamonha, como esse comércio ambulante.
E, de novo, acho que traz um pouco naquela coisa da cultura brasileira, que a gente falou do ovo frito do caviar, o ovo frito do dito, que estava na marmita, o próprio carro do ovo. Mas, assim, eu acho que o papo de samba tá chegando um pouco aqui no seu fim, porque a rapaziada já arrebentou o vatapá que tinha aqui na mesa, já comeu bem, Talinho. Vamos fazer uma conclusão desse episódio aqui?
Vamos fazer. Antes, eu acho que a gente chegou fazendo uma paráfrase do que eu não mencionei, gostaria de mencionar. Chegamos no Bagaço da Laranja aqui, que é um samba também que qualifica.
Podemos fechar com esse.
O Bagaço da Laranja é assim, sobrou pra mim o Bagaço da Laranja, que chegou no tacho, né? Todo mundo com aquela laranjinha recheada pra comer junto com a feijoada. Então a gente falou do samba de alimentação aqui como um fator aí de afirmação da identidade brasileira, como um fator também de repulsa, né? Daquele rango que é muito chique e não tem sabor nenhum. Daquela alimentação como um fator essencial para a cultura de botequim, para a roda de samba. E não chegamos, acho que samba doce nem existe, né? A gente vai ver pro ouvinte se ele acha alguma coisa. Mas acho que foram essas ideias, assim, num resumo.
Já que estamos no final aqui, já chupamos o Bagaço da Laranja, como meu compadre Italinho falou, espero você, ouvinte, que tenha ficado com bastante fome. Se você preferiu o feijão da Dona Neném, se você preferiu o feijão da Dona Vicentinha, tanto faz. O que importa é você ter vivido bastante esse ambiente gastronômico com a gente. E fica importante aqui, ouça a nossa playlist. E, assim, se passou batido algum samba, se a gente falou aquela coisa do samba doce que você sentiu falta, por favor, comente, porque isso aqui, rapaziada, isso aqui é o papo de samba. É pra mim, pra você e pra todos nós.
Isso é papo de samba.